Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com imensa alegria e satisfação que deixo meu abraço, especialmente para os servidores desta casa, que no adiantado da hora, nós, senadores, ainda ocupamos a tribuna para podermos fazer o nosso discurso. Mas, ao mesmo tempo, também queria mandar um abraço a todos os amigos, as amigas, dos quatro cantos do nosso grande rincão brasileiro, mas especialmente para o meu estado de Rondônia, especialmente a senhora que estão nos assistindo, e os senhores, os nossos jovens, que sempre vão à igreja, mesmo em casa, e nas suas orações, estão sempre orando pelas autoridades. Obrigado de coração, agradeço. Quero aqui, antes de começar meu discurso, mandar um grande abraço a essa pessoa especial que Deus tem usado muito. E, ao mesmo tempo, às vezes as pessoas se perguntam, quem é Valdemiro Santiago? Conhecido popularmente pela população brasileira como apóstolo Valdemiro Santiago. Deus tem usado ele diuturnamente. Estava na programação, está na programação nos próximos dias, está em nosso estado. E ontem eu falava com o apóstolo, falava com a sua esposa, dona Francileia, a bispa. Em nome deles, eu quero aqui mandar meu abraço a todos aqueles que sempre acreditam e continuam tendo fé que tudo na mão de Deus é possível. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não é de hoje que se conhece no Brasil a força do campo. Além de essenciais para o consumo interno, os produtos do agronegócio ocupam fatia cada vez maior nas exportações. Essas pujança vem da liberdade de produzir. Quando algo ou um setor vai bem, ele atrai a atenção dos outros. Isto vale em todas as esferas. No caso da produção rural brasileira, registra-se o apelo para que a atenção que o setor vem recebendo não acabe com sua liberdade e iniciativa. É conhecida, inclusive no exterior, a competência de nossa Embrapa da produção de tecnologia que der impulso à produção agropecuária no país, a dedicação diurna do homem do campo, entretanto, nunca diminuiu sua importância na cadeia produtiva. Na sua luta, ele levanta antes de clarear o dia e só recolhe quando a noite novamente chega. Não se deve ocupá-lo com burocracias desnecessárias. Cada um colhe o que planta, diz o ditado. Não se deve obrigar nosso produtor rurais a semear placas e etiquetas nas suas máquinas. Não se deve semear burocracia, caso contrário, colhe-se paralisia e estagnação. No passado, o Brasil nunca precisou emplacar carros de boi ou etiquetar enxada, machados ou arados. Se eu tivesse feito, talvez não houvesse o progresso na velocidade registrada. Hoje, da mesma forma, entendo que o país não precisa emplacar tratores. Implementos usados no preparo da terra e na lida do campo. É preciso assegurar a terra para quem quer produzir, o resto o produtor sabe fazer. O roubo de veículos e máquinas certamente não diminuirá com o emplacamento de tratores e de máquinas agrícolas. Não são tais utensílios rurais os responsáveis pelo surgimento das quadrilhas de roubo de carros e cargas nas estradas. O fim delas requer eficientes planos de segurança pública, além de horizontes para a nossa juventude. Nunca a imposição de mais dificuldade para o homem do interior. Melhor que a inteligência dos técnicos e especialistas dos órgãos de trânsito se ocupe para barrar a clonagem de veículos e ao instrumentalizar os órgãos de segurança para a rápida localização de veículos roubados, nunca para atrapalhar a vida do trabalhador na área rural. Ninguém, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ninguém é contra a melhora do caótico trânsito brasileiro. Mas não são as máquinas e implementos agrícolas os responsáveis pelo preocupante índice de acidente em trânsitos. Não são os tratores e nem as colhedeiras que adormecem, que atormentam as estradas brasileiras, muito menos os seus operadores e maquinistas. A diminuição dos acidentes de trânsito passa por outras medidas educativas e a campanha de prevenção. Não pelas placas e nem pela burocracia, burocratização de implementos agrícolas, que não se obrigue nossos produtores rurais a perder horas das infindáveis filas do Denatran já abarrotados, que não se fomente também a atividade dos já ocupados despachantes intermediários, que não se oneram com custos desnecessários os já onerados agricultores. O custo Brasil para o agronegócio, incluindo a precariedade da malha viária, as deficiências na estrutura portuária, onera excessivamente a produção agrícola e retira competitividade no interior de muitos produtores nacionais. Não deve ser criado mais um fator de custos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, alinho-me e conclamo aos senhoras e senhores senadores desta casa a se unirem também às vozes e entidades de classe que se manifestam em todo o país contra a exigência de emplacamento de tratores agrícolas, dita pelo CONTRAN, apelando para a imediata revogação das resoluções 429 de 5 de dezembro de 2012, 434 de 23 de 1 de 2013, daqueles órgãos. Eu quero aqui dizer para o presidente do Denatran, os conselheiros do CONTRAN, vocês não têm o que fazer. Vocês têm que sim, é trabalhar para diminuir e ao mesmo tempo contribuir e ajudar os proprietários de veículos e de caminhões que são roubados, assaltados toda hora, e vocês num gabinete em Brasília, de sala de ar-condicionado, olhando para o Banco Central, olhando para as flores que tem nos jardins e olhando para o lago, é muito fácil ficar criando empecilho para atrapalhar os nossos produtores. Eu queria que vocês, do CONTRAN, o presidente do Denatran, conhecesse um pouquinho de agricultura, que tivesse pelo menos a mão calejada, igual tem os nossos agricultores, que conhecesse um pouquinho de máquina. Essa determinação, essa resolução de vocês, não passa de uma exigência, infelizmente incompetente, para não dizer desonesta. Nossos produtores brasileiros, que são simplesmente sempre culpados por tudo, pelos ambientalistas, por aqueles que acham que a vida do homem do campo é feita simplesmente de facilidade, ao mesmo tempo não sabe as dificuldades que tem. Então, portanto, como senador da República, ex-prefeito, governador, produtor que eu sou também, é inaceitável uma absurda resoluções igual a essa que determina os nossos produtores rurais do Brasil que você tem o trator, tem que emplacar. Será que vocês estão no esquema com os despachantes? Será que alguém está acertando com vocês propina, dinheiro, na divisão desses acordos ao Brasil afora? Que acordo é que vocês têm? Porque para criar essa dificuldade, com certeza vocês vão botar alguns para vender facilidade. E aí eu não posso admitir. Não dá para aceitar. Já é tão difícil. Há poucos dias atrás, no meu estado de Rondônia, e depois eu vou falar mais, o Detran do estado de Rondônia teve mais de 50 presos envolvidos em corrupção, em falsificação de documento, carteira de habilitação. Ficou mais de 30 dias
caminhões de minha propriedade, da nossa empresa, que meu filho comanda, que é o diretor Ivo Júnior, parado porque não tinha sequer condições de rodar o certificado. E aí imagina vocês, o setor agrícola parado porque o Detran da sua cidade, o despachante da sua cidade vai cobrar para poder fazer o documento e muitas vezes o Detran está estagnado. Me desculpa, presidente do Denatran, mas está faltando o que você fazer no Ministério da Cidade. Não posso admitir uma coisa dessa e não vou aceitar. Não dá para admitir quando esses burocratas, vivido e criado em sala de ar-condicionado, que nunca tiveram a coragem de botar o pé no chão, nunca tiveram conhecimento o que é puxar uma enxada, nunca sabe o que é, na verdade, ter um trator, cria dentro de uma sala com ar-condicionado e conforto, dificuldade para nós produtores. Sou do Partido Progressista, sou da base aliada do governo, o Ministério da Cidade tem como nosso ministro indicado do PP, mas eu quero aqui em público que o ministro nosso da cidade tome providência urgentemente contra o nosso diretor-geral do Denatran. Porque a partir de agora vai ser cacete aqui nessa casa. Alguém vai dizer, mas Cassol, você vai estar batendo nos teus parceiros, colega? Que parceiro é esse? Se tem acordo com o diabo, comigo não tem acordo não. Eu vou defender o povo do meu Brasil, o povo do meu estado. Mas não quero conversa. Não, mas sou partidário sim, desde que não pise na bola. Se pisar na bola, o cacete come aqui. Não tem essa história. Povo do Rio Grande do Sul, os proprietários tiveram que fazer manifestação, trancar rodovias. No estado de Santa Catarina não foi diferente. No Paraná não foi diferente. E aí, os nossos amigos do CONTRAN e do DENATRAN não têm o que fazer. Agora eu percebi que esses cargos, infelizmente, criados nos ministérios, tantos cargos aí, é só para ocupar e para fazer confusão e criar dificuldade. Então, portanto, eu quero mais uma vez deixar bem claro, como senador da base do governo federal, com certeza, presidente Dilma, senhor presidente, que de repente está me assistindo nesse instante, o senhor não está sabendo disso. Olha o absurdo que esse diretor-geral do Denatran com os conselheiros do CONTRAN fizeram. Criaram dificuldade, querendo emplacar tratores, máquinas agrícolas, se os DETRAN dos estados e os despachantes não dão conta nem de fazer dos carros que tem, querem também exigir carteira C para os operadores agrícolas, coitado do nosso povo, que tem um salário para sustentar sua família e dar uma vida melhor, tem que pagar carteira igual no meu estado, que na minha época era R$800, hoje é R$2.000, R$2.000 cada carteira. Infelizmente, é isso que acaba levando e estimulando a corrupção, a safadeza e a desonestidade. Então, portanto, uma da parte dos meus discursos era em cima dessas resoluções, que urgentemente seja extirpado, seja cortado, seja eliminado, e os nossos produtores agrícolas podem produzir com seriedade, com tranquilidade, sem a burocracia imposta pelo Denatran, responsável por esse órgão, juntamente com o órgão, com o CONTRAN. Outro passo também importante, senhor presidente, senhores senadores, eu tenho um projeto de lei de minha autoria, projeto de lei do Senado 171, de 2012. E falei hoje com o nosso presidente da CCJ, Vital Dorego. Ele me garantiu que vai já nomear um relator para esse projeto, porque esse projeto, de minha autoria, não é um projeto para beneficiar ou promover o senador Ivo Cassol. É um projeto que estabelece procedimentos licitatórios simplificados para os estados e municípios e Distrito Federal para adquirir diretamente dos laboratórios fabricantes de medicamento e material penso sem atravessador no meio. Porque hoje, essa dificuldade que o Brasil passa por falta de recurso nos hospitais para comprar remédio, para contratar profissionais, infelizmente, boa parte nisso está na cabritagem, no esquema do laboratório, do fabricante, até no consumidor. Mas por que isso? é porque é criado dificuldade para vender facilidade, e novamente tem meia dúzia no meio do caminho para faturar em cima. Vou dar um exemplo. Um comprimido que custa R$1 lá no laboratório, a distribuidora a nível nacional já aplica 42% em cima e já custa R$1,42. Quando ele vai vender para outro distribuidor de uma região grande, aplica mais 42%. Já foi para quase R$2 o mesmo comprimido. E quando o terceiro, o quarto vai lá e ganha a licitação na prefeitura, chega na prefeitura, chega no hospital público por R$3 o mesmo comprimido. Está aí um exemplo, a FURP, que eu sempre adquiri remédio da fundação, FURP. Remédio que custa no mínimo 20% do valor dos demais medicamentos. Esse medicamento aqui é para poder atender as unidades de saúde básica do município, do estado, dentro dos hospitais, dentro do atendimento ambulatorial, com custo de fabricante. Aí alguém vai dizer, mas senador, você é louco. Vai adquirir esse medicamento, as prefeituras não vão pagar o produtor, não vão pagar o fabricante, vai pagar sim. Vai pagar sim. Por que que vai pagar? Porque vai estar lá na lei municipal, autorizado pela Câmara Municipal, autorizado pelos deputados, pela Assembleia Legislativa, que o fundo de participação ou o ICMS, o índice do ICMS, vai estar garantindo o não pagamento dos maus gestores públicos que tem no Brasil afora. Então, portanto, com isso, vai acabar a cabritagem, vai acabar o esquema da propinagem, vai acabar o esquema que aconteceu e acontece no estado de Rondônia, na aquisição de equipamento hospitalar, com medicamento e material peso, como aconteceu, que foi até o secretário da saúde do estado, foi preso com demais membros que participaram. Esse é projeto meu, senhora presidente, nossa presidente Dilma. Esse sim podia e deveria vir com a medida provisória. Porque com isso a medida provisória se tornaria lei. E os laboratórios teriam segurança de vender para as prefeituras, vender para o estado, sem atravessador. E sem impostos embutidos no meio. Esse mesmo remédio que o primeiro comprou por R$1 ia chegar na prefeitura por R$1 e mais o frete. A economia que nós teríamos, com certeza não ia mais faltar remédio nos hospitais e nós não teríamos mais pacientes morrendo por falta de medicamento, por falta de material ou por falta de atendimento, porque as prefeituras teriam condições de comprar o próprio medicamento. É um projeto simplificado, é um projeto simples, de minha autoria, mas incrível que pareça, ficou parado desde o mês de maio do ano passado até hoje. E as coisas não andaram. Mas agradeço o nosso presidente, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Vital Dorrego, tão logo tomou conhecimento hoje, falou, Cassol, eu não sabia. Pede para a sua equipe passar o número do projeto, que eu já vou nomear o relator para no começo de agosto nós votar esse projeto já. Então, portanto, senhor presidente, senhor ministro da Saúde, que a saúde não vai bem no Brasil, pega esse projeto aqui e solicita ao presidente Dilma fazer uma medida provisória. Eu tenho certeza que ninguém da oposição vai fazer emenda. Eu tenho certeza que até os adversários vão se calar, porque é um projeto de interesse nacional que vai ajudar as prefeituras de todos os partidos políticos do Brasil afora. Vai ajudar todos os estados que fazem a saúde pública no Brasil afora. É muito melhor fazer isso do que viver com o Pires da mão pedindo esmola no ministério, onde é que simplesmente não dá nem cibalena direito para a gente. Então, por isso que esse projeto meu vem exatamente, senhor presidente, de encontro, um projeto importante, relevante, que é a compra de medicamento, senador Sérgio, pelo grande estado do Paraná, é a compra de medicamento do hospital público municipal, estadual ou fundações, direto do laboratório, sem atravessador. E os laboratórios são obrigados a fornecer para a prefeitura, dando prioridade, porque o mesmo preço que ele vai vender para o laboratório, ele vai vender para a prefeitura. E a garantia, o município, a prefeitura dá, pelo seu FPE e o seu ICMS, como também o estado também vai dar pelo FPE e ICMS. Então não vai ter perca com ninguém. Se com 30 dias não pagou, é descontado automaticamente na conta bancária de cada instituição pública que adquiriu o remédio. E a licitação? Essa é mais fácil ainda. O preço já está tabelado. Você escolhe o laboratório e aquele produto que te interessa. e você coloca nas prateleiras do hospital ou coloca dentro, entendeu, dos consultórios que está atendendo a demanda que precisa para dar remédio público para a população de graça. Mas não. Incrível que pareça. Aí muitos ainda falam que no Brasil tem que fazer a reforma política. Não tem que fazer a reforma política, porque os caciques são os mesmos. O que precisa é a mudança da conduta dos políticos e aprovar projeto igual a esse meu, que vem de encontro para atender a demanda e a reivindicação do povo do nosso grande estado, do estado de Rondônia e da Federação Brasileira. Então, portanto, senhor presidente, essa também é uma das reivindicações que eu fiz hoje para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e me falou que vai nomear o relator para ser atendido imediatamente. Agora também eu queria, se eu permitir, senhor presidente, entrar, quando falei em saúde, olha as manchetes, bom, sem contar que ultimamente no estado de Rondônia, cada mês, entendeu, tem 50 presos. Esses dias foram 50 presos porque vendiam carteira, vendiam habilitação, vendiam tudo. Resultado, uma carteira que era R$800, hoje é R$2.000. Fica sem rodar documento. Tudo isso facilita a picaretagem e a bandidagem. E eu falava agora há pouquinho aqui, e essa semana passada houve mais prisões, entendeu? De agiota, de traficante, bancando deputado. Aí esse traficante falou que também bancou o governador e a família dele na campanha dele, com carro, com dinheiro. Ixi, olha, é tanta coisa que vou te falar. Eu me sinto feliz, porque a minha parte eu fiz como político, quando eu denunciei a safadeza e a corrupção que tinha no meu estado de Rondônia, comandado pelos políticos. E a limpeza que eu fiz, senador Sérgio, em 2005, que foi repercussão nacional no Fantástico, foi gente presa, foi feita uma faxina no meu estado. Eu trabalhei os 4 anos seguidos com tranquilidade. Foi a época que o estado mais cresceu. E o governo do PMDB no meu estado, com 6 meses, conseguiram acabar tudo. Com 6 meses, em 2011, para 8 meses, já tinha mais 20 presos. Entre secretário de saúde, assessores, deputado estadual, enfim, esquema podre para tudo quanto é lado. E de lá para cá foi o boi com corda e tudo. O que eu vejo com tristeza é que ainda tem políticos que ocupam tribunas por aí para dizer que agora é que estão moralizando o estado. Eu quero dizer que agora é que voltaram os bandidos a roubar o estado. Entendeu? A sangrar o estado de Rondônia. Sem contar os números de empréstimo que estão fazendo, que estão deixando esse câncer maldito para o povo de Rondônia, com muitos e muitos anos, sem, na verdade, atender a necessidade que o povo tem. E tanto é verdade, senhor presidente, que olha a manchete aqui, senador Sérgio, do meu estado. Servidores e pacientes sem comida no João Paulo II. Pega uma câmera aqui, se puder pegar aqui, eu quero botar aqui na matéria. Ou melhor aqui, ó, paciente grito de fome dentro do João Paulo II. Pega aqui, vamos, tiver uma câmera lá enquanto essa fica comigo aqui. Isso é absurdo. Não dá para aceitar essa aqui, aquela de lá. Então vamos pegar aqui, vamos pegar uma câmera aqui que consiga pegar aqui. Entendeu? Vamos mudar a câmera de um lado para o outro. Gente inaceitável. São tantos, não conseguiram pegar não? Consegue pegar aí? Vamos lá. Olha só a manchete em nosso estado de Rondônia. Hospital, aqui, ó, esse aqui é o hospital, aqui, esse, ó, são dois aqui, tá? Esse aqui são servidores e pacientes, não tem alimentação no hospital, o maior hospital pronto-socorro do estado de Rondônia. Um dia é por falta de remédio, outro dia é por falta de material penso, outro dia não faz cirurgia por falta de fio. Hoje, essa semana, a população, não os doentes, gritando com fome porque eles não pagaram. Olha o que, que diz aqui, ó. Servidores e pacientes sem comida no João Paulo II. Trabalhadores da empresa terceirizada, responsável pelo preparo das refeições de pacientes e servidores, plantonistas do pronto-socorro João Paulo II, cruzaram os braços na manhã desta segunda-feira em protesto contra a falta de pagamento. Gente, não pago. e não estão pagando nem alimentação que serve nos hospitais. Senador Sérgio, é inaceitável. E aí vem alguns políticos e dizem assim, não, agora está moralizando, agora está prendendo, agora está fazendo. Parabéns para a Polícia Civil. Espero que a Polícia Civil do Estado não faça injustiça. Aqueles que cometeram, erraram, se apropriaram devidamente, tem que meter a taca neles. Agora, ao mesmo tempo, a equipe que comanda o Estado de Rondônia deixar um hospital público, até com falta de alimentação, por falta de pagamento de comida, senhor presidente, é triste a gente saber tudo isso que está acontecendo. Mas, além disso tudo, vou pedir para o senhor mais 5 minutos para poder concluir o meu discurso. O Estado de Rondônia, que é um Estado rico, um Estado forte, um Estado que, infelizmente, tem aguentado essas mazelas, essas incompetências, essas má gestão, por onde eu tenho andado, a população tem gritado: senador, nos ajude, senador, nos acode. Eu quero dizer que eu gostaria de poder passar uma borracha nisso tudo e começar a vida nova. Mas eu quero dizer para o povo do meu estado que não é bem assim. Quem tem essa competência e essa obrigação de fazer isso é o governador que vocês elegeram. É o time que vocês colocaram dentro lá. E eu, como senador, cabe a missão e obrigação de vir aqui denunciar. Ao mesmo tempo, cabe aos deputados da Assembleia Legislativa apurar esses fatos denunciados até nesse instante. O presidente do Poder Legislativo de Rondônia, deputado Hermínio, falou que se tiver alguma coisa contra ele, ele renuncia o mandato. E ao mesmo tempo, o mesmo que financiou os deputados, e vou dar aqui o nome de um, Sérgio Carvalho, se eu não estou enganado, Cláudio Carvalho, do Partido dos Trabalhadores. Ele era vereador de Porto Velho, fez uma denúncia vazia contra a água e contra o esgoto da capital, ficou 18 meses parado, para nós provar que não tinha nada errado. Era o deputado que dava discurso de moralidade. Ô, deputadozinho desonesto, hein? Deputado que tinha que ter vergonha na cara, quando não é o prefeito da capital que vai preso, é você? Quando não é meia dúzia de secretário do PT da capital, você está junto, afastado do cargo, que diz nos quatro cantos que estava fazendo e estava cuidando do povo, quando na verdade estava cuidando de si próprio. O que nós não podemos e não podemos aceitar, e eu quero aqui, na presença do nosso presidente, senador Sérgio, e de toda a população do Brasil afora, quero dizer para vocês, não é meia dúzia de delinquente, não é meia dúzia de irresponsável, não é meia dúzia de político desonesto que vai desabonar o Estado de Rondônia. O nosso Estado de Rondônia é um Estado forte, um Estado rico, um Estado de pessoas decentes. Mas eu quero lembrar vocês que desonesto, corrupto, também tem aqui em Brasília. Também tem em São Paulo. Também tem no Rio. Tem nos todos os estados da Federação Brasileira. Então não vamos aqui generalizar, não. Ah, porque é Rondônia. Porque... Não, não vamos, não. Na minha época, quando eu fui governador, eu denunciei a bandalheira. De 24 deputados estaduais, fui 21 denunciado. 21, Sérgio, denunciado, senador. 21 denunciei. E hoje, infelizmente, e olha que naquela época, quem mamou esses deputados com tanto leite foi o mesmo PMDB. E hoje, incrível que pareça, o governador de novo é do PMDB. Ah, mas foi a ação da Polícia Civil que desbaratou esse último esquema que tinha. Parabéns para a Polícia Civil, eu conheço os delegados, eu conheço profissionais, são pessoas sérias, são pessoas competentes. Mas eu espero que apure tudo. Ao mesmo tempo, todos aqueles que foram beneficiados nesse esquema podre de agiotas ou traficante, como algum disse, eu não sei, é a imprensa que está dizendo, é os delegados que falaram, que isso não pode e não possa mais fazer parte da política brasileira. É inadmissível, é inaceitável. Um parlamentar que vende um mandato, que dá um mandato para um agiota ou para alguém que seja, para poder se beneficiar ou para poder querer ocupar um cargo público. Então, portanto, cabe agora aos demais parlamentares do meu Estado, na condição de fiscalizador da lei, para que eles possam proceder, senhor presidente, à fiscalização, ao acompanhamento dos responsáveis que foram beneficiados com isso. Cabe também aqui, ó, ao Ministério Público Eleitoral. Eu quero aqui falar do Ministério Público Eleitoral do meu Estado. Cabe a vocês, o Ministério Público Eleitoral do Estado de Rondônia, apurar os carros e o dinheiro, os impressos que foi dado para as eleições do governador, conforme depoimento, tanto na polícia como na imprensa, feito com dinheiro sujo. Eu vou cobrar isso. E não vou cobrar isso como Ivo Cassol, vou cobrar isso como senador da República. Porque a legislação é a lei para todos. Então, portanto, senhor presidente, quero dizer aqui que vejo com tristeza todo esse acontecimento. Mais uma vez, o Estado de Rondônia foi parar na mídia nacional. Não é a primeira vez. Com uma diferença, na minha época, fui eu que denunciei, fui eu que vim em público, eu que expus a minha família para poder limpar e fazer uma faxina em nosso Estado. Hoje, infelizmente, em poucos meses, nós estamos assistindo e vendo a situação e o embaralho que está convivendo a atual Nova Rondônia, a nova gestão no Estado de Rondônia. Mas quero lembrar, o Estado de Rondônia é um Estado que tem pessoas sérias e competentes. Temos quase 1.600.000 de habitantes, senhor presidente, e temos mais de 12 milhões de cabeça de gado. É um Estado que produz soja, milho, que produz feijão, tem uma das maiores bacias leiteiras do Brasil. E o que nós temos, e vamos continuar defendendo, que dentro do nosso grande Estado nós temos pessoas decentes, pessoas sérias, que querem e buscam, com certeza, no dia a dia, o melhor para a sua família. É por isso que eu estou aqui nessa tribuna. É por isso que eu continuo na vida pública, que eu não aceito injustiça. Pode ser de adversário, pode ser daqueles que não gostam do Ivo, gostam do Ivo, mas eu sempre pautei e eu sempre busquei que justiça fosse feita para que as pessoas de bem, que estão na vida política, não sejam generalizadas e colocadas no mesmo saco de batata como se todos fossem estragados. Ou que colocasse no mesmo balaio como se tudo fosse a mesma porcaria. Mas não é não. No Brasil, aqui nessa casa, nos demais cargos públicos, tem gente decente, gente séria. E o que precisa, senador Sérgio, nosso presidente, mais um minuto e depois eu encerro. O que precisa, na verdade, é nós aqui criar mecanismos para estimular as pessoas de bem, para aqueles que continuem na vida pública e que não seja generalizada, como muitas vezes acontece. Às vezes as pessoas chegam para mim no caminho, ô, seu senador Cassol, mas lá em Rondônia é todo mundo assim? Eu falo, não. Lá em Rondônia é igual ao teu estado. Lá em Rondônia é igual à sua casa. Dentro da sua casa tem pessoas íntegras, honestas. Não quer dizer que tem uma ovelha negra, são todo mundo escuro. Ou todo mundo ladrão, todo mundo desonesto. Então, portanto, não é cor partidária, não é cor da pessoa, não é a religião da pessoa que vai fazer ele mais ou menos honesto ou menos sério. Mas é o ser humano como si próprio, embutido e ao mesmo tempo colocado, para que ele possa ajudar a fazer o melhor para o nosso povo. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui pedir mais uma vez, especialmente para as Aquelas pessoas, especialmente as senhoras do círculo de oração, os senhores, nossos jovens, nossas crianças, que vão em casa ou mesmo na igreja, sempre estão orando pela gente. A Bíblia diz para nossas lideranças religiosas para que orem pelas autoridades, que orem pela nossa presidente do Brasil, presidente Dilma, para que ela possa acertar nessas situações convividas nos últimos dias e que ao mesmo tempo nós possamos juntos com os prefeitos, vereadores, deputados estaduais, governadores, senadores, todo mundo acertar e que o Brasil possa aplaudir o trabalho de nós, representantes da nossa população. Que Deus abençoe todo mundo. Um abraço, obrigado, até a próxima oportunidade.